las esmeraldas. No século XVII, ao norte de Minas Gerais, ficava uma serra muito alta, ou serra resplandecente, assim chamada porque quando o sol ao nascer se projetava sobre ela, a montanha começava a brilhar, cheia de cintilações verdes. Tal notícia chegou a São Paulo, à Bahia e a Portugal. Os reis de Portugal, ávidos por riquezas, prometeram céus e terras àqueles que descobrissem a tão famosa serra. Lá sim é que haviam esmeraldas ao alcance da mão, tal qual cascalho à beira de rio. Muitos bandeirantes desejosos de se tornarem nobres resolveram sair à procura da serra resplandecente. Era claro que a descoberta ficaria pertencendo ao rei de Portugal, único dono de tudo que era encontrado nas terras do Brasil. Mas seu descobridor ganharia prestígio e um título de nobreza. Naquela época, ser fidalgo era uma inspiração que enlouquecia muitos brasileiros. Entretanto, uma expedição desse tamanho não era obra para qualquer um, pois era muito dispendiosa. Foi então que Fernão Dias Paz, já sexagenário, mas muito rico e poderoso, aceitou o maior desafio de sua vida. Investido pelo rei com o título de governador das Esmeraldas, dedicou 3 anos apenas aos preparativos da expedição, financiada por seus próprios recursos. Em 21 de julho de 1674, com longas barbas brancas que denunciavam seus já 66 anos, partiu de São Paulo à frente de 674 homens. Vagou por regiões desconhecidas e perigosas, semeando vilarejos pelo caminho e ajudando a expandir o centro-oeste às fronteiras do território brasileiro. Em meio a marchas e contramarchas, porém, os anos escoavam sem que nenhuma riqueza fosse encontrada. O desânimo do grupo era geral. Muitos morriam vítima da fome ou de febres fulminantes. Outros desertavam, minados pelo esforço e pelas privações da busca infrutífera. Fernão Dias Paz, entretanto, obcecado por seu sonho, não aceitava desistir. Pelo contrário, escrevia sua mulher pedindo mais alimentos, pólvora, roupas e remédios. Maria Betim vendeu as terras que restavam, empenhou as joias, enfronhou-se na pobreza só para contentar o marido. Certa noite, uma enja acordou o bandeirante e avisou-lhe que um grupo tinha se reunido para tramar a sua morte. Sem ser notado, Fernão aproximou-se dos conspiradores e escutou a conversa. Na manhã seguinte, mandou enforcar o líder da rebelião, José Dias Paz, seu próprio filho. Incansável, Fernão Dias continuou a marcha com seu outro filho, Garcia Rodrigues Paz, e seu genro e amigo, Borba Gato. Avançou pelas serras, chegando ao Vale do Jequitinhonha, no norte mineiro. Chegando às cercanias da lagoa Vupabuçu, que ficava no sopé da tão sonhada Serra Resplandecente, o índio Mapaxó lhe avisou que não era permitido que os civilizados chegassem até lá. O bandeirante quis saber o motivo e o índio respondeu: a Uiara mora nas águas claras da lagoa Vupabuçu. Seu canto seduzia os guerreiros indígenas. Nas noites de Cairê, lua cheia, ela subia a flor das águas e se põe a cantar. Atraídos por seus cânticos, os guerreiros chegavam à margem da lagoa e eram puxados para o fundo, de onde eles nunca mais voltavam. Foi então que os índios Mapaxós pediram ao deus da guerra, Macaxeira, que salvassem seus jovens guerreiros. O deus Macaxeira fez a Uyara dormir e mandou que os Mapaxós vigiassem o seu sonho e a sua vida. Seus cabelos eram verdes do limo da água que se encontra no fundo da lagoa. Esses cabelos, muito longos, entravam pela terra e, em contato com a terra, viram pedra. Mas o deus da guerra ainda avisou que a vida da Uyara estava em seus cabelos. Um fio a menos significa um dia a menos de vida que ela perderá. Arrancar suas pedras verdes acordará a Uyara e ela poderá morrer. E se ela morrer, uma grande desgraça poderá acontecer. Fernão Dias Paes, entretanto, não acreditava em lendas, muito menos em coisas do outro mundo. Por isso, não levou a sério o aviso do índio e mandou seus homens arrancarem os cabelos verdes da mãe Uyara, sem dó nem piedade. O importante era não voltar de mãos vazias. Depois do bandeirante apropriar-se das pedras verdes, uma febre abate o desbravador. Tremores sacodem todo o seu corpo. Aos 73 anos, ele agoniza no sertão mineiro. Morre apertando entre as mãos um punhado de pedras, consolado com o sucesso da sua empreitada. Não sabe que as pedras verdes não possuem valor, pois são apenas turmalinas. Para os índios, sua morte foi atribuída a Tupã como castigo por ter retirado um pouco dos cabelos de Uyara. Entretanto, foi Fernão Dias Paes que abriu o caminho para a descoberta do ouro.